A unção que você respeita, a unção que você honra, é a unção que você vai receber. A unção que você se dedicar, a unção que você buscar, é a unção que você vai receber. Então honre, honre pais, honre patrões, honre funcionários, honre a esposa, honre o marido, honre os filhos, honre a liderança, honra, porque você vai receber da unção. A unção, ela não se compra, ela vem com honra. A unção não é paga com dinheiro, ela é paga com honra, com respeito. A unção não se compra e também não se vende, ela se recebe de graça, embora custa caro. Porque custa caro obedecer, custa caro honrar, sim. Mas se a unção de Deus traz sobre a minha vida capacitação para chegar onde eu não chegaria, para ter o que não teria, para superar os meus limites, então está de graça. A unção não tem preço, embora ela custe muito caro. E por isso, por ela se custar muito caro, ela tem valor. E valor, não há dinheiro no mundo que compre. Uma honra, não há dinheiro no mundo que compre. Ela não tem preço, mas ela custou caro também lá naquela cruz. Ela custou caro lá também sobre Jesus. E por isso nós estamos aqui recebendo ela de graça. Mas como de graça, eu falo, custa caro, qualquer obedece, custa caro. Mas a partir do momento que você começa a receber a unção do Senhor, você recebe e você vai falar, meu, que bom foi obedecer a Deus. Que bom foi estar naquele acampamento de jovens. Que bom foi estar nesse congresso de jovens. Quem dera eu tivesse 12 anos, 13, 14, 15, 18 anos. Tem um momento que vocês estiveram aqui esses dias, a minha vida talvez seria muito melhor. Porque eu fui para a igreja aos 9 anos, mas também não permaneci, voltei só com 30 anos. Fiquei muito afastado, muito longe. Mas vocês, filhinhos, não façam isso. Custe o que custar, não saia da presença dele. Preço, valor, tem diferença. Preço é algo que você pode negociar. Valor é algo inegociável. A unção é como uma planta que só floresce quando é regada com a obediência e com a honra. Você obedece, você honra, você recebe unção. Parece que é muito fácil, é só eu estar no culto então da renovada que eu recebo a unção e está tudo certo. Saio e continuo fazendo as mesmas coisas? Não, vai melhorar. Não, tem que obedecer, tem que honrar. Isso vai ser como uma planta. Se vocês não repararam, a Carmen trouxe 6 plantinhas. Eu plantei 3 ali, ó, na entrada do vaso ali. Depois vocês reparam. Ontem à noite eu fui regar ele. Peguei uma jarra, fui lá, reguei. Tô regando, hein? Cuida dela, hein, pastor? Cuida dela. Perguntei 3 aqui e 3 lá atrás. Só regando. Aí esses dias eu também fiz uma salada, tirei as sementes. Eu plantei uns pepinos num vasinho de flor da Lígia. E as mudinhas estão desse tamanho. E depois, acho que de uns 30 dias, eu plantei o tomate. Então o dobro do tamanho. Existem sementes que germinam mais rápido, crescem mais rápido. Tem árvores que dão frutos mais rápidos, tem árvores que dão frutos mais demorados. A jaca, eu acho que é 10 anos para dar frutos, é isso? Não sei, não lembro que fruta que é, eu sei que é uma fruta. É isso mesmo? Mas tem algo que dá bom em um ano. Que tipo de árvore é você? Que tipo de fruto você está dando hoje? Será que está demorando para dar fruto? Eu vou mandar depois lá no grupo a fotinho e vou mostrar para vocês a diferença da semente. 4 anos? A jaca? 4 anos para dar frutos. E a manga? Ah, pronto, quer virar agricultor agora.
Quatro também? Ah, vamos.
Tomate dá em 40 dias, tá pronto? Tomate é uma fruta, né? É.
Então,
tá aqui nossa chefe Cris, que não esteve aqui domingo passado. Fica de pé, Cris, por favor. A Cris deu aula para nós sábado passado. A Cris deu uma aula de culinária para nós. Ela é formada em gastronomia francesa, bacharel em gastronomia francesa. É só isso. E ela veio aqui e deu uma aula para nós sábado passado. Domingo ela não pôde estar. E nós honramos a Deus pela sua vida, Cris. Obrigado. Porque tem gente já fazendo arroz soltinho em casa. Você não seja a tâmara de 70, 100 anos para dar frutos, querido. Quem você é? Um pé de tomate? Ou você é uma tâmara? Olha aí para a cara da pessoa que está do seu lado. É um cara de tomate? Uma cara de tâmara? Nem sei que fruta é essa. É, morre nem come. Se eu plantar agora, vai ser para os meus netos comer. Meu Deus. Como eu estou dizendo, a unção ela tem que ser regada para ela florescer nas nossas vidas com a obediência. Com oração. Com sinceridade. Com fidelidade. Com santidade. E meditação na palavra dele. A unção vai crescer sobre as nossas vidas. É como se nós recebêssemos aqui apenas a semente da unção. Mas para crescer, sinceridade, fidelidade, santidade, meditação na palavra, obediência e oração. É assim que a unção vai crescer. Sim ou não? Uma unção, como eu estava dizendo, não tem preço. Ela tem valor. E valor não é negociável. Preço é algo que você pode negociar. A unção de Deus não é um dom. Presta atenção nisso. A unção de Deus não é um dom reservado para apenas para algumas pessoas. Não. É para todo aquele que obedece. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador. É para todas as pessoas. De diferentes ministérios. De diferentes dons. Mas a unção é a mesma. É para todos, os dons são diferentes. Deus é o mesmo para todos. Então não confunda unção com dom. Sal, eu prefiro você, do que ficar olhando para você para tirar foto do que para ele. A unção não é dom. A unção é recebida através de tudo isso que nós falamos. Diferente de dom. Não confunda isso. Porque tem gente que pode ter dom e não tem unção. Por isso que uns são e outros não são. É diferente. Você pode ter unção de Deus hoje, mas ainda não ter um dom. Entenda isso, por favor. Agora abra sua Bíblia comigo. Para a gente começar a encerrar. Porque nós temos Santa Ceia hoje. E temos que fazer o encerramento desse congresso maravilhoso. Lucas capítulo 4. E aí, equipe do Perturbe. Cansados, mas não desanimados. Abatidos, mas não desamparados. É isso. Esse é só o primeiro, hein? Esse é só o primeiro. quero profetizar aqui, vou deixar na mão da Lígia e do Jonas duas bombas. Eu preciso de duas datas. É claro que o próximo próximo congresso dos jovens, mas eu preciso aqui de uma conferência profética para as nossas vidas. Duas datas. O Jonas já pegou o celular, acho que ele já está vendo a data. Não está. Falar nisso, eu não falei, Jonas. Eu acho que ali já falou, você vai ministrar a oferta, tá bom? É. Achou aí Lucas capítulo 4? Versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia com o poder do Espírito Santo. Vou repetir. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. Teve dois aleluia e um glória a Deus. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Versículo 16. Ele foi a Nazaré. Presta atenção nisso, por favor, porque isso me chamou muita atenção hoje, às 5:15 da manhã. Devia ter acordado todo mundo, né? Presta atenção nisso, por favor. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga. Primeiro lugar que Jesus foi depois que ele estava cheio do Espírito Santo foi onde? No lugar onde ele foi criado. É claro que pode ser que o lugar que você nasceu, que você foi criado, pode ser longe. Mas transforme esse lugar que você foi criado nisso que vai acontecer aqui agora. Porque essa unção, o Espírito Santo está sobre você. E a Bíblia está dizendo que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de seu costume. Ele não foi naquela sinagoga apenas depois que ele recebeu o Espírito e foi cheio. A Bíblia está dizendo que era o seu costume. Então Jesus, ele nasceu, ele aparece aos 12 anos, tá? Que os pais dele perdem ele no templo, mas a Bíblia está dizendo que era de costume dele. E isso ele tem 30 anos agora, e a Bíblia está dizendo que já era de costume. Então já era de costume o Senhor estar no sábado na sinagoga adorando a Deus. E a Bíblia está dizendo: e se levantou para ler. Versículo 17. Foi entregue a ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Presta atenção nisso, tá, jovens? Presta atenção nisso. Não só jovens, os mais jovens de 50, os mais jovens de 70, de 40, todos nós, presta atenção nisso. Porque ele pegou o livro e abriu e começou a ler. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ou seja, Ele me ungiu para perturbar, para ir contra o sistema do mundo, para ir contra as manifestações desse mundo. Ele nos ungiu para isso. Ele me ensinou e me enviou para proclamar liberdade aos presos, para trazer recuperação dos ter vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Perturbe, é isso que nós temos que fazer, porque Ele nos ungiu. Nós vamos levar libertação aos cativos, levar recuperação de vista aos cegos e libertar os oprimidos. Foi para isso que Ele te ungiu nesses dias, aqui nesse congresso. Versículo 19, proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20. Então ele fechou o livro e devolveu ao seu assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Todos estavam olhando para ele. Versículo 21, ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aí Jesus pega o livro de Isaías. Meu Deus, ela está marcando. É isso que você tem que fazer, jovem. Anotar tudo que você ouve. Ele pegou o livro de Isaías, leu e disse: hoje se cumpriu isso. O Espírito do Senhor está sobre mim e eu vim para fazer isso. Você tem que ter essa convicção. Versículo 22, todos falaram bem dele. Estavam até admirados com suas palavras, as palavras de graças que saíam dos seus lábios. Mas perguntaram: não é esse o filho de José? O que está acontecendo aqui? Ele recebeu o livro, leu e falou: isso aí está acontecendo agora, sou eu. Aí uns falaram: mas não é esse o filho de José? Presta atenção que o diabo vai fazer com você. Colocar dúvida no seu coração. Mas não é esse o filho da Sandra? Do Fábio? Como chama seu pai? Do Márcio? Não é esse o filho de Giovanni? Não é esse o filho do Adriano? Não é esse o filho do Glauco? Não é esse o filho do filho? E Jesus disse: é claro que vocês me citarão. Citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui a tua terra o que ouvimos e que fizesse em Cafarnaum. Versículo 24: contudo, eu digo a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Então, quando você declarar algo, fizer algo e não for aceito, fica tranquilo, você não pode esquecer quem você é. Não tem problema se as pessoas não te aceitarem. Não tem problema se fizerem bullying com você. O que importa é quem você é em Deus. Não te importa se te zoar a noite toda. Aí é piadinha interna, vocês não vão entender. E não precisa ficar declarando, que nós sabemos. Não tem problema não, o que importa é quem você é. O que importa é que Deus te chamou para fazer. E digo de novo, não é só para os jovens que a questão, é para os mais velhos também. Muitas das vezes não vão acreditar em vocês, mas saibam quem você é em Jesus. 25, asseguro a vocês que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã. Tinha vários lá, mas somente Naamã foi purificado. 28. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram tudo isso. Quando você começar a perturbar, falando das boas novas, trazendo libertação aos cativos e vista aos cegos, as pessoas vão ficar furiosas com você. Aliás, aqueles que não aceitarem vão ficar furiosos com você, mas fica tranquilo, porque você nasceu para perturbar mesmo uma geração incrédula. Versículo 29, levantou-se e expulsaram ele da cidade e levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída na cidade, a fim de atirá-los de cima do precipício. Eles iam atirar Jesus de cima de um precipício. E o que, que acontece aqui? Olha só, aquele ditado que diz: saiu pela tangente. Versículo 30, mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Estava todo mundo ali querendo jogar Jesus do precipício. E a Bíblia está dizendo que Jesus passou entre eles. E quando as pessoas estiverem discutindo quem você é, o que vão fazer com você, fica tranquilo, Passa o que você tem que passar, faz o que você tem que fazer e sai do meio deles e acabou. É só isso. Foi o que Jesus fez. Jesus passou por entre eles e retirou-se. Ué, mas não subiram lá para jogar ele? Enquanto as pessoas estão discutindo se é ou se não é, se você é ou não é, fica tranquilo. Então é perdendo tempo. Não estão vendo nem você passar ali. E não seja você esse que fica discutindo se ele é ou se ele não é, se ela é ou se ela não é, porque você está cego ainda e nem vai ver a pessoa passar por você. Mas ela vai cumprir o propósito do Senhor, porque foi isso que Jesus fez. É isso que eu e você nós vamos fazer. E agora, para encerrar, porque tem a Santa Ceia, tem os agradecimentos do Congresso, e glória a Deus por isso, quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. E não podia deixar de ministrar esse texto, o poder que há nessas palavras, o poder da unção que está sobre essa casa nessa manhã. Claro que devido a esses 3 dias, mas o propósito do Senhor é maior nessa manhã, nós entendemos disso. Porque o domingo é mais especial, Glauco? Não, porque você é o mais especial? Não, nada disso. Porque aqui vai haver um selo daquilo que Ele prometeu que a gente vai perturbar. E eu creio nisso. Fala para a pessoa do seu lado, creia também. Vê aí se ele está com uma cara de incrédulo. Atos capítulo 2, versículo 1. Chega no dia de Pentecostes. Eu poderia dizer, chegou o dia de encerrar o congresso. Perturbe. Não, não é pra você fazer ah não, mano. Você vai sair daqui e vai perturbar, meu. Não, não é pra você ficar fazendo ah não. Não acabou aqui não, você tem que continuar lá fora. Aqui só é o selinho, acabou. Beleza, mas você tem que continuar lá fora. Então eu vou dizer de novo, chegando o dia que acaba o perturbe, o congresso de jovens da Cantareira, estavam todos reunidos num só lugar. É isso que nós podemos trazer para as nossas vidas hoje. Estávamos todos reunidos num só lugar. E sobre estar reunidos num só lugar é um só povo. Não somos divididos. Não temos panelinha, porque Deus não trabalha com panelinha, Deus trabalha com vasos. Então que caia por terra as imaginações e panelinhas, porque nós somos vasos. Nossa, dá uma citação. Citação, fia. Deus não trabalha com panela, trabalha com vaso. Lá também é assim. Um só povo num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram como parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Cheios do Espírito Santo, Jesus nesse momento está aqui para derramar essa unção sobre nós, e nós fomos cheios do Espírito Santo para sair daqui e proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar libertação, para perturbar mesmo esse sistema mundano, porque nós não nos conformamos com esse mundo, mas nós fomos transformados, e a renovação da nossa mente vai fazer nós perturbarmos sim, vai fazer nós alcançarmos mais vida sim. Eu declaro que no nome de Jesus, o próximo ano, onde houver aqui jovens, vai ter o triplo de jovens que está hoje, no mínimo, no mínimo. Eu já falei isso aqui uma vez e vou falar de novo. Cadê o batera? Tá de folga? Vem. Eu tava falando, eu não lembro se foi hoje ou ontem, com alguém. A gente virou aqui, a segunda vez que vira a igreja. A primeira vez foi porque nós pintamos a casa e faltou aquela parede. Então nós viramos para cá, a casa estava pronta. E houve uma vontade de deixar dessa forma. Porém, eu creio que isso vai acontecer. Sabe quando? Quando eu tiver que mandar fazer um mezanino aqui em cima para caber mais 80 pessoas lá em cima. Porque se o pé direito dessa casa é tão alto ali, abaixa um pouquinho. É tão alto ali para a ponto de caber mais um pé direito ali, mais um. O mezanino, para caber mais 80 pessoas lá em cima. Aí vai ter que virar mesmo. Por enquanto a gente vai continuar ali. E a gente vai dar esse testemunho ainda. Nós vamos completar 6 anos agora em novembro. E nesses 6 anos, olha o que Deus está fazendo, olha ao seu redor. Olha o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Fez nesses dias. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram capacitados para passar sim os desafios. Porque os apóstolos passaram por desafios, dificuldades. Os apóstolos enfrentaram muitas coisas, como eu e você muitas das vezes vamos enfrentar, como eu e você muitas das vezes, e pode dizer quase todos os dias, enfrentamos. O que nos basta agora e que nos resta nesses últimos minutos de ministração é ter o coração aberto para receber o que o Senhor vai derramar agora, porque é uma unção nova por um tempo novo. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Creia o que você vai receber agora. Creia o que está acontecendo na sua vida agora. Desde o mais novo até o mais velho aqui. Por favor, creia nisso. Creia no nome de Jesus. Você vai receber. Crendo, você vai receber. E vai ser dias que você vai olhar para trás e vai falar assim: como eu mudei, como eu me transformei. Por isso eu quero que todos fiquem com os olhos fechados. E eu quero fazer uma oração especial por você que está aqui nessa manhã, ou talvez nunca aceitou Jesus como teu Salvador, ou talvez você já aceitou Jesus como teu Salvador, mas se afastou dos caminhos dele. E ninguém está aqui para te acusar. Ninguém está aqui para apontar dedo para você. Eu só quero fazer uma oração por você. Se você quer aceitar Jesus, ou se você quer reconciliar com ele. E se você quiser aceitar Jesus, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. E se você está afastado dos caminhos do Senhor e sente que precisa voltar aos caminhos dele, eu também quero orar por você. Se você está afastado dos caminhos e quer reconciliar com o Senhor, é com o Senhor, não é com a igreja cantareira, não é com a metodista renovada, não. É com o Senhor. Se você quer reconciliar com o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Glória a Deus. Creia que nós vamos receber agora. Creia que virá agora o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vamos adorar a Deus.